As aulas na maioria das escolas já começaram, mas é só depois do carnaval que os estudantes pegam para valer nos livros, né? E qual é o papel dos pais no aprendizado dos filhos? Esse é o nosso assunto com a professora Maribel Manfrim Roden, que é coordenadora de segmento no ensino médio do Colégio Positivo, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professora, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde. Boa tarde a todos. Professora, é um prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos te ouvindo bem. Você nos ouve também?
Sim, sim.
Certo?
Muito bem.
Então, vamos lá. Bom, eu queria saber primeiramente, né, qual é o papel da família nesse processo de ensino-aprendizagem do aluno?
Bom, a família e a escola devem caminhar juntas. Não existe aprendizagem efetiva do aluno se não houver a cooperação mútua entre família e escola. Esse papel de formação da criança, né, desde a educação infantil até o final da educação básica, que é o ensino médio, deve acontecer mutuamente entre a escola e a família, porque senão o resultado não existe. De repente, depois dos anos finais, né, do ensino fundamental e no ensino médio, se a criança já for construindo uma autonomia, quem sabe ela consiga sozinha até fazer esse papel. Mas a família, ela precisa ser, é uma rede de proteção. A gente precisa criar essa rede de proteção para o nosso aluno. Então, tanto escola quanto família. Se nós não caminharmos e não falarmos a mesma linguagem para a criança, fica muito difícil.
Isso significa o quê? Em termos práticos, em exemplos práticos, significa o quê? É aquela família que está sempre presente nas reuniões de pais e alunos, e nas reuniões de pais, como é que é? Nos eventos para os alunos?
Isso mesmo. A escola, ela é o segundo ambiente social da criança, né? Primeiro é a família e o segundo ambiente é a escola. É fundamental a participação da família nesse aspecto. Então, desde o primeiro contato, por exemplo, de um conhecimento da escola, de uma busca de que escola seu filho vai estudar, até mesmo a primeira reunião do ano de conhecimento com a professora, lá na educação infantil, nos anos iniciais, e até mesmo quando a escola solicita ou quando a família quer ir até a escola, para que juntas possam trabalhar em prol do aluno. Então, por exemplo, a criança possui uma dificuldade de aprendizagem. É necessário, ela não vai ser resolvida se ambas as partes não estiverem envolvidas. Por exemplo, se somente a escola fizer a sua parte e a família não cooperar e não estiver disposta a fazer aquilo que a escola se propõe, ou até mesmo juntas, elas proporem algo que seja em comum e que possa beneficiar essa criança.
Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que você disse, que a escola e a família precisam falar a mesma língua para a criança, né? Para o aluno.
Isso mesmo. Isso é fundamental. Então, a criança, ela vai para a escola, ela tem na escola um ambiente de segurança, né? Na maioria das vezes precisa ter, né? Isso é constitucional. A escola é responsável pela criança naquele momento. E a família, ela deve apoiar esse aspecto, claro, né? Na maioria das vezes, porque a escola pensa e trabalha beneficiando essa criança. Então, isso é fundamental. Então, veja, por exemplo, uma criança que está na fase de alfabetização, tá? Que é uma fase muito importante no desenvolvimento do ser humano. Então, ela precisa desse amparo. Claro, a professora vai trabalhar em sala de aula com o processo de alfabetização, vai trabalhar com tudo aquilo que a criança necessita, porém, precisa do apoio em casa. É necessário que a família participe disso e acompanhe por meio das tarefas de casa, por meio de estímulos diários. E esses estímulos, muitas vezes, as pessoas pensam, meu Deus, mas eu não tenho condições de fazer isso. É com coisas básicas. A criança em casa, por exemplo, junto com a mãe, fazendo uma receita, dentro, lavando a louça. Sai de casa, por exemplo, num outdoor, na rua. Então, assim, com coisas simples, a criança sendo motivada, ela vai com certeza se desenvolver muito melhor. Isso é fundamental na vida da criança. E isso se perpetua ao longo do processo dela dentro da escola. Então, isso acontece na educação infantil, nos anos iniciais, né, que no ensino fundamental, anos finais, que é do sexto ou nono no ano, que também precisa, e no ensino médio. Eu que atuo diretamente com o ensino médio, eu vejo assim, às vezes os pais pensam, ah não, agora ele já tem autonomia, tem que ir sozinho se virar. Chegando na primeira série do ensino médio, é uma avalanche de coisas novas. E isso se dá, o aluno que tem muita dificuldade, às vezes o pai chega e fala, nossa, mas ele sempre foi muito bem, só tirou notas altas e agora essa dificuldade. Claro, o ensino médio é bastante diferente. E assim, a gente sabe que poderia ter uma ligação um pouquinho maior, mas essas mudanças de ciclo, tanto da educação infantil para o primeiro ano, do quinto para o sexto e do nono para a primeira série do ensino médio, é necessário esse acompanhamento assim, efetivo, tanto da escola quanto da família.
Bom, há alguns pais que trabalham o dia todo alegam que não conseguem participar mais da rotina estudantil do filho. Às vezes até não conseguem participar das reuniões, porque também estão trabalhando naquele horário, enfim. Como driblar essas dificuldades de contato?
Sim, isso hoje é bastante recorrente, né? Pois as famílias, tanto o pai quanto a mãe, precisam ser provedores, então precisam realmente trabalhar, isso é uma realidade. Então, mas a gente precisa participar, com que isso seja, que a família possa participar da vida da criança dentro da escola. Então, por meio de comunicação com a professora, por meio de comunicação com a escola, às vezes até por meio de ligação, talvez não presente, mas em algum momento ele vai encontrar alguma forma de se comunicar com essa escola e ir até a escola. Isso é fundamental, afinal é o filho dele. Eu sempre digo para os pais, a gente lida com o que há de mais importante na sua vida, o seu filho. Então é preciso, para que o desenvolvimento ocorra de uma maneira adequada e que a gente possa preparar adequadamente a criança para ela ser, quando ela sai lá na terceira série do ensino médio, exerça a sua cidadania, é preciso que esse conjunto aconteça de forma harmoniosa.
E o fato de não ter muito tempo para acompanhar as lições de casa, a dica que você deu, então, é importante, né, que utilize o dia a dia, o próprio dia a dia, para o ensino, né? Como, por exemplo, estou fazendo um bolo e está ajudando a criança a assimilar conceitos de até matemática ou, então, na alfabetização mesmo, né?
Isso, não é necessário, por exemplo, às vezes a gente faz assim, por exemplo, vou ler uma historinha para o meu filho. E é bem importante, tem que fazer essa leitura, só que às vezes não tem aquele tempo para isso. Eu estou fazendo outras coisas e naquele momento que eu estou ali com o meu filho, eu posso fazer com que ele tenha um momento de aprendizagem e ele seja estimulado, mas pode ser de outras formas, não somente daquele tempo da hora da tarefa, da hora do estudo, da hora da leitura de histórias, sabe? Em todos os momentos. O estímulo à criança, isso é fundamental.
As crianças e os adolescentes, eles se sentem mais seguros quando os pais participam dessa rotina?
Ah, com certeza. Isso aí é parte fundamental do desenvolvimento da criança. É necessário, com certeza eles têm muito mais segurança, isso faz parte do crescimento da criança. Quando a gente fala que a escola não é só um ambiente de aprendizagem formal, onde ele vai aprender somente, vamos supor, o conteúdo em si, a escola é um ambiente de desenvolvimento como um todo. Mas ela só faz isso, realmente, só tem essa efetividade se a família fizer parte de tudo isso. Então é fundamental que o pai e a mãe, ou somente a mãe, às vezes a família tem a avó e o vô como provedor, ou somente a avó, que faça esse momento de uma forma ou de outra. É bem importante.
Esse contato entre os pais e os filhos durante a realização de tarefas escolares na infância ajuda, torna esse estudante mais organizado na vida, no ensino médio, organizado para as tarefas, que se planeja mais e realiza todas as tarefas no tempo necessário?
Sem dúvida. um adolescente. A gente vê, por exemplo, a criança que está entrando literalmente na adolescência, quando entra no ensino médio, que é uma enxurrada de coisas novas, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa na primeira série do ensino médio. Aqueles que já tinham o hábito e essa organização de estudo diário têm maior facilidade de acompanhar e de estudar no ensino médio. Isso é fundamental. Então, a escola até faz isso, sabe? Sempre no início do ano, com combinados, os professores trabalham essa questão do estudo. Só que isso é efetivado em casa. Porque, por exemplo, por que a gente tem tarefa de casa? A tarefa de casa, ela tem um objetivo, fixar aquilo que foi trabalhado na escola, verificar realmente a aprendizagem do aluno, o aluno vai ali, mas ela é para criar um hábito de estudo diário. Então, o aluno, por meio da tarefa de casa, ele verifica aquilo que ele aprendeu ou o que ele não aprendeu. Então, esse hábito de estudo diário é feito por meio da tarefa de casa, ela que inicia tudo isso. O aluno que vai além é aquele aluno que tem a participação dos pais, que realmente, por exemplo, não estuda na véspera, que estuda diariamente, que busca verificar se não tem dúvidas para que no dia seguinte, quando o professor vai fazer a correção da tarefa, ele tenha consciência daquilo que ele tem dúvida, sabe? Então, por exemplo, o professor passou uma listagem de exercícios de matemática. Aquela listagem, matemática é um componente curricular, uma disciplina, que ela só pode ser estudada por meio de fazendo exercício. Não existe ler matemática, né? Então, se o aluno ele só vai conseguir dizer para o professor e verificar ele mesmo aquilo que ele tem dificuldade, se ele fizer os exercícios, se ele praticar. Então, isso é fundamental. Então, e essa participação dos pais, por exemplo, ela não vai ser lá no ensino médio. Também vai ser no ensino médio. Mas se ela for efetiva ao longo dos anos iniciais, ali, dos anos finais, no ensino médio o aluno já vai ter autonomia para ele fazer sozinho.
Tá certo. Então, tem que encontrar um tempinho na agenda para dedicar esse tempo às tarefas, ao aprendizado dos filhos, né? Não deixar tudo por conta da escola.
Né? É fundamental, né? Afinal, o filho é algo muito importante para a família e é de responsabilidade da família, é de responsabilidade dos pais. Então, isso é bem importante para que não haja ali algo que traga danos para o desenvolvimento do aluno. Porque muitas vezes a gente vê essa não participação efetiva da família, alunos que poderiam até ter não só rendimento, um desenvolvimento maior, e às vezes tem dificuldades, mas com a participação da família, essas dificuldades elas poderiam ser superadas ou amenizadas, mas quando não tem participação e que a escola e a família não têm a mesma linguagem, não tem uma parceria, isso fica muito difícil.
Tá certo, professora. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde. Muito obrigada a vocês.
Nós conversamos com a professora Maribel Manfrim Roden. Ela é coordenadora de segmento no ensino médio do Colégio Positivo. Nos falou sobre a importância do acompanhamento de pais no aprendizado dos filhos, né? E na relação dos pais com a escola em que os filhos estudam.